Internacional.
O presidente do Egito, Hosni Mubarak, criou hoje uma comissão para debater as mudanças constitucionais para as eleições de setembro. A decisão, anunciada pela TV estatal, é mais um passo na transição coordenada pelo vice Omar Suleiman e apoiada pelos Estados Unidos. Apesar disso, manifestantes seguem na Praça Tahrir, no centro do Cairo, e os protestos pela renúncia de Mubarak entraram na terceira semana.
Há 15 dias, a guerra urbana na Praça Tahrir, no centro do Cairo, expôs ao mundo os conflitos que tomaram conta do mundo árabe. Antes do Egito, a Tunísia tinha vivido revolta semelhante, que entretanto só ganhou visibilidade depois que o Egito, mais ocidental dos países árabes, se viu envolvido na mesma situação. Com as atenções voltadas para o centro do Cairo, ganharam destaque também conflitos em países de todo o norte da África e Oriente Médio. A partir de hoje, você confere uma série de reportagens que revelam o que está por trás dos levantes populares, seus antecedentes, efeitos políticos, econômicos e o custo social. A série Conflitos Árabes tem produção de Aline Lourenço e Pedro Galvão.
Quando foi criada em 1946, a Liga Árabe, que reúne 22 países do norte da África e Oriente Médio, definiu que árabe é uma pessoa cuja língua é o árabe, que vive em um país de língua árabe e que tem simpatia com as aspirações dos povos de língua árabe. Difícil é fazer a geopolítica tolerar uma definição tão ampla. E os conflitos que tomaram conta do mundo árabe no mês de janeiro são a prova de que não é simples apresentar resposta para o que se passa em países como Egito, Tunísia, Jordânia e Iêmen. As revoltas são reflexos da insatisfação popular contra governos que há mais de 3 décadas negam a liberdade e os direitos individuais de seus cidadãos. Também são respostas tardias à corrupção que contaminou as instâncias máximas do poder desses países e indicam o surgimento de outras forças que transformaram a região em uma bomba relógio. Sob pretexto de restaurar a democracia, os manifestantes somam na realidade insatisfações múltiplas, principalmente com a política econômica de seus países. O anúncio repentino de que o governo egípcio pode conceder reajuste de 15% aos servidores públicos não deixa dúvidas quanto ao peso do custo de vida, baixos salários e crescente desemprego no deflagrar das insurreições. Países que registraram os piores enfrentamentos, como Egito, Tunísia e Argélia no norte da África e Iêmen, Jordânia no Oriente Médio, ainda sofrem com os desdobramentos da crise financeira mundial de 2008. Tanto que a maioria dos manifestantes que pressionou a renúncia do presidente tunisiano Zine El Abidine Ben Ali, depois de 23 anos no poder, era formada por jovens desempregados. Situação que se repete agora no Egito, que entra na terceira semana de protestos contra o presidente Hosni Mubarak. A liderança destes grupos demonstra um deslocamento de força dos tradicionais partidos de oposição islâmicos. Na avaliação de especialistas, mesmo com a participação da Irmandade Muçulmana nos protestos no Egito e da Frente de Ação Islâmica na Jordânia, a maioria não o faz em nome do Islã. Para o professor e chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zaredini, o fator econômico sobrepõe-se às razões religiosas nestes conflitos.
É claro que existe um fator religioso nisso aí, mas ele não é predominante. Não é predominante porque o que as manifestações solicitam é refeição na mesa, é trabalho para as pessoas, é controle da inflação. E essas são questões básicas para a sobrevivência do ser humano. As balizas que vão orientar as decisões de se fazer essas manifestações são problemas humanos, são necessidades fundamentais de todo ser humano.
Os próprios partidos islâmicos que participam das negociações no Egito, Iêmen e Jordânia já reconheceram que não se trata de uma revolução religiosa, apesar das declarações do guia supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que na última sexta-feira afirmou que os eventos no norte da África e em países do Oriente Médio são um sinal do despertar islâmico. Para o professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, Guilherme Casarões, só se pode falar em uma convulsão islâmica. A medida que a população começa a desafiar seus governantes, o que representa uma novidade no mundo árabe, estruturado em noções rígidas de poder e hierarquia.
Eu acho que é um momento que a gente tem que observar com muito cuidado, porque representa, sim, um mundo muçulmano em convulsão. Existe uma noção de hierarquia no mundo islâmico muito forte. Os líderes sempre são vistos com muita força, principalmente líderes que conseguem cativar o lado religioso das pessoas. De alguma forma foi o caso do Mubarak. Então, essas lideranças que conseguem, de alguma forma, motivar a dimensão religiosa, né, das populações, eles conseguem ficar no poder por muito tempo. Então, essas situações elas são muito novas no Oriente Médio e podem sim representar um ressurgimento do povo, né, depois de 30 anos de silêncio que a gente observou.
Ainda de acordo com o professor Guilherme Casarões, a transição de poder nestes países para as mãos de grupos de orientação islâmica pode comprometer a estabilidade na região, já que o Egito e a Jordânia são os únicos países que assinaram tratados de paz com Israel.
A grande mudança que isso pode trazer, na minha opinião, tem a ver principalmente com a relação do mundo árabe com o Ocidente e mais especificamente com a relação do mundo árabe com Israel. A gente tem que lembrar que no quadro das relações do Oriente Médio nesses últimos tempos, a relação de Israel com o Egito e com a Jordânia, que são os únicos dois países, né, dessa dimensão árabe que reconhecem Israel, ela é central para a gente entender a estabilidade da região. Não existem guerras, ou pelo menos a gente não viu guerras entre o mundo árabe e Israel desde que o Egito reconheceu Israel.
Apesar de já ter considerado Hosni Mubarak um aliado do Ocidente, os Estados Unidos anunciaram que estão negociando com o exército egípcio a saída do presidente. Já o Iêmen e a Jordânia adotaram medidas emergenciais para conter a fúria dos manifestantes. O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, há 32 anos no poder, anunciou que não vai concorrer a um novo mandato, enquanto na Jordânia, o rei Abdullah II nomeou um novo primeiro-ministro. Aline Lourenço, para o FMG Educativa.